E agora sim, nós vamos conversar com a doutora Natasha Silessarenko, que é médica patologista clínica e pediatra, que vai conversar um pouquinho com a gente, né? Porque os exames para dengue e chikungunya, como eu falei antes, já são cobertos pelos planos nacionais de saúde. Vamos saber o que é que mudou. Doutora Natasha, é um prazer tê-la conosco.
Prazer é todo meu, Luísa. É um prazer falar com todos vocês.
Aliás, feliz ano novo, né? Porque esse ano a gente ainda não tinha se falado, né, doutora Natasha?
Verdade, é verdade. Um ótimo ano de 2016 para todo mundo, com muita saúde, menos dengue e chikungunya, se
Nossa
possível.
Senhora!
E zika, né?
E zika, pois é. E lembrando que ter menos dengue, chikungunya e zika depende da gente também, né?
Com certeza absoluta, depende fundamentalmente de cada um. O poder público é importante, o governo tem que fazer a parte dele, mas cada um na sua casa tem que fazer a sua parte.
Tem que fazer aquela vistoria. O recomendado é que faça no mínimo uma vez por semana, né? Vá lá,
Com
vistoria,
certeza,
fiscalize
mais
tudo, em
isso.
volta da casa, em cima da casa, né? Quem
Em
mora em
cima da
casa mesmo,
casa,
né?
exatamente. Às vezes é um tanque vazio que tem, é uma bacia, alguma coisa. Então, assim, é fazer 3 vezes por semana, sistemático, em cima da casa, do lado da casa, na casa do vizinho, e está todo mundo ajudando, porque realmente é benefício para todo mundo, não
Porque
tenha dúvida.
às vezes é uma calha que está com uma folha
Exatamente,
prendendo
como
água, é
uma
uma
folha
telha,
prendendo
né?
água.
Uma telha
Exatamente, são
deslocada.
pequenas coisas. E isso acontece de um dia para o outro, realmente. É uma folha que caiu ali, entupiu, e aí acumula água. Então a gente tem que ser aí realmente vigiar o tempo inteiro qualquer pocinha de água, qualquer acúmulo de água aí, para a gente poder estar combatendo a proliferação desse mosquito.
Pois é, e esse mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti, ele é muito esperto, né? E, gente, o danado fica ali, bota o ovinho e o ovinho fica lá, né?
Eca,
Sai verão,
eca.
primavera, outono, inverno, ele tá lá.
Tá lá.
Caiu a aguinha limpa nele, o ovinho, 4 a 5 dias, o bichinho já tá vivinho voando, né?
Exatamente. É por isso que realmente a gente tem que evitar qualquer tipo de acúmulo de água. E o Aedes aegypti, que a gente sabe, é o mosquito, a gente fala do mosquito da dengue, mas é o mesmo mosquito, o vetor é o mesmo para dengue, para chikungunya e agora para o Zika vírus, né? Que a gente já está aí vendo casos cada vez maiores de microcefalia e síndrome de Guillain-Barré por esse Brasil afora.
Pois é, então é um caso sério e a gente tem que prestar muita atenção e fazer a nossa parte, né? Agora,
Sem dúvida.
doutora Natasha, agora os planos nacionais de saúde são obrigados a cobrir exames para dengue e chikungunya. Antes não fazia ou fazia um outro tipo de exame?
Não, então, antes era feito, mas os planos de saúde não tinham cobertura, dependendo do plano, né, obviamente. Se fazia exame para dengue, se fazia exame para chikungunya. O chikungunya era só a nível público que o paciente podia ter acesso ao exame de graça. Os planos de saúde não cobriam chikungunya. Para dengue existia um tipo de exame que era feito, a sorologia, os convênios cobriam, mas não cobriam o chamado NS1, que é um exame que faz a pesquisa do antígeno, que já pode ser feita a partir do primeiro dia da doença, entendeu? Então, esse NS1 não era feito pelos convênios, pela maioria dos convênios, entendeu? E agora houve essa obrigatoriedade no início do ano, se não me engano, agora, dia 2 ou dia 4,
Entrou
né?
em vigor agora dia 2.
Isso, a partir do dia 2, que todos os planos de saúde devem cumprir os exames para dengue e chikungunya. Para dengue, o NS1, que é a pesquisa do antígeno, que pode ser feita a partir já do primeiro dia de sintoma, e a sorologia, IgG e IgM, que deve ser feita a partir do quinto ou sexto dia da doença. Já para chikungunya, é a pesquisa da sorologia, IgG e IgM, que é feita a partir do sétimo dia também dos sintomas, porque antes ela sempre dá negativo.
E esse exame, como é que ele é feito?
É feito no sangue, a gente tira um sangue, como se fosse fazer um exame comum,
Comum.
um colesterol, uma glicose, um exame simples, né? E aí, no laboratório, se faz a pesquisa do NS1, se for a pesquisa do antígeno, que é esse que a gente pode fazer já desde o início dos sintomas, ou a pesquisa da sorologia. A metodologia é feita por técnica ou imunocromatográfica, ou ELISA, então existem várias técnicas laboratoriais diferentes, mas o que se pesquisa nesse segundo caso é o anticorpo IgG, o IgM, que o nosso organismo produz em resposta ao contato com o vírus.
Então, a pessoa pode ter tido contato tempos atrás, por exemplo?
Pode.
E ele avisa.
Ele avisa, porque daí, quando eu tiver, por exemplo, digamos que você teve dengue, sei lá, ano passado, e você vai fazer esse exame agora, está sentindo mal-estar, dor de cabeça, velho suspeita, pediu a sorologia. Se você colher a partir do quinto ou sexto dia, aí que ela começa a dar positiva. Digamos que você colhe com 6, 7 dias, tem um IgG positivo e um IgM negativo, a gente diz, olha, você já teve dengue, Luísa, não é doença atual, você não está com dengue no momento, porque seu IgM é negativo.
Tá. Agora, entendeu? Então, de qualquer forma, esses exames, né, porque não é um exame só, são vários exames, né, não adianta a gente querer fazer no primeiro dia que está sentindo algum sintoma da doença.
Então, para dengue, adianta. Para dengue, existe a pesquisa do chamado MS1, que é o antígeno, que é quando a gente vai pesquisar o próprio vírus. E aí o vírus já está presente desde o início. Então, no primeiro dia da doença, no primeiro dia que aparecem os sintomas, a gente já pode, no laboratório, fazer esse exame, que chama de MS1.
Uhum.
N de navio, S de sapo. MS1. É a pesquisa do antígeno para o vírus da dengue, tá?
Certo. Agora, para fazer esses exames, em especial coberto pelo plano de saúde, a pessoa tem que ter um pedido médico, né? Eu não posso eu ter o sintoma em casa, achar que estou com dengue direto no laboratório. Isso não vale,
não.
Né?
Não, não vale, até porque o convênio, ele tem aí um certo, uma burocracia, ele tem que ter o pedido dele. Muitas vezes tem convênio que você tem que ir lá no convênio autorizar o exame, entendeu? Tem que passar por médico credenciado ou não do convênio. Cada convênio tem as suas especificações, mas você precisa de um pedido médico. Caso você chegue num laboratório sem pedido médico, você não vai poder fazer pelo convênio.
Certo.
Você teria que fazer a nível particular, porque aí particular você pode fazer.
Tá.
Agora você vai ter que pagar por um procedimento que o seu plano cobre, porque você não foi a um médico para ter o pedido específico desse exame.
Agora, essas doenças, dengue, chikungunya, o Zika, que pelo visto o Zika às vezes nem sintoma dá, né?
80% não dá sintoma.
Pois é. É complicado chegar a um diagnóstico, principalmente se não tiver o exame de sangue, né?
Exatamente. Então, isso é muito importante. Como as três doenças, elas são muito parecidas do ponto de vista clínico, todas elas dão mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Então, uma pode até confundir com a outra clinicamente falando, entendeu? Uhum. O vetor é o mesmo já. O vetor é esse mosquitinho que transmite o Aedes, é o mesmo. Os vírus são diferentes. Então, o vírus da dengue é um, tem um, tem dois, tem três, tem quatro. O vírus do chikungunya é outro e o vírus do Zika vírus é outro. Mas os sintomas são muito semelhantes, com algumas particularidades. Então, por exemplo, no caso do Zika vírus, é muito comum pintar o corpo. Então, fica com aquelas pintinhas no corpo, cerca de 100%, quase 100%, né? Na medicina é difícil a gente dizer 100%, mas a quase totalidade dos pacientes que têm Zika vírus com sintoma, eles apresentam esse corpo pintadinho, tem esse chamado rash cutâneo, que coça, entendeu? Então, isso é muito típico do Zika.
E é pinta assim, vermelha?
Pinta vermelha, parece que tá com sarampo, com belo, sabe? Aquelas pintinhas vermelhas.
Sim.
É diferente da alergia, da urticária, que são aquelas placas grandes, vermelhas, não é isso. É pintinha vermelha mesmo, como se tivesse com sarampo, que nem existe mais, né? Faz anos que a gente não vê um caso de sarampo, de rubéola, mas é aquilo ali. Então, o Zika se caracteriza por esse corpo aí, que costuma dar muita pintinha no corpo. Agora, convém lembrar que 80% dos casos de Zika realmente nem tem sintoma, o paciente nem sabe que tem a doença.
É complicado, né? E sem falar que esses sintomas de febre, mal-estar, dor pelo corpo, dor de cabeça, cansaço, pode ser um monte de coisas, né?
Um monte de coisas, exatamente. É. Então, voltando a falar, então o Zika, a maioria pinta o corpo. Então, a maioria tem esse quadro aí de rash cutâneo. Mas pode ter na dengue, no chikungunya também. A dengue. A dengue, classicamente, ela se apresenta assim, febre, dor no corpo, mal-estar, dor de cabeça, pode pintar o corpo. Agora, se ela apresenta evolução não tão satisfatória, com plaquetopenia, se começa a cair a plaqueta, começa a ficar com manchinha vermelha no corpo por causa da plaqueta baixa, dor na barriga, aí esses sintomas já fazem a gente pensar numa dengue mais grave, num quadro de choque da dengue, enfim. Aí já é mais grave. E o chikungunya dá muita dor articular, muita dor na junta. Então, assim, mas todos podem dar isso também, entendeu? É. Então, assim, existem algumas particularidades de uma ou de outra, mas que fazem pensar mais em uma ou outra. Por isso que o laboratório é muito importante. O diagnóstico definitivo, realmente, vem muitas vezes do laboratório, porque o quadro clínico se sobrepõe um ao outro.
É. Nossa, é complicado, né? Agora, eu até no jornal O Globo de hoje, não sei se a senhora chegou a ver, tem uma reportagem falando que tem uma doença chamada febre oropouche, que é confundida com dengue. E menciona, inclusive, um virologista da USP, Eurico Arruda, que diz que essa febre do oropouche é a segunda febre arboviral mais frequente no Brasil depois da dengue, e que ele acredita que metade dos casos notificados como dengue no país podem ser essa febre, que não antes era só no norte do Brasil, mas que agora já está aparecendo em outros lugares também. Quer dizer, e olha, essa outra febre, essa tal de oropouche, ela é transmitida por uma mosca, né?
Isso,
que é conhecida como maruim ou borrachudo, que vive em florestas e áreas alagadas. Muita gente pensa que é um mosquito, né?
Nossa, você tá tão sabida, hein?
É porque eu tô lendo aqui no jornal, né? É fácil.
Tá certo, tá certo.
É só questão de saber ler. E que também os mosquitos do gênero Aedes, que é o caso do nosso bendito, que a gente tem que acabar com ele, também pode transmitir isso. Então vem mais uma febre aí transmitida por mosquito, inclusive pelo próprio Aedes, né?
Ah,
que a gente, então, tem que abrir o olho e combater o mosquito, né?
Exatamente. A febre oropouche já é uma doença antiga, já foi descrita por volta lá de 1960, mas realmente ela era mais ali da região ali do Amazonas e tal. E ela é transmitida, é um arbovírus, o vírus dessa febre é um arbovírus da mesma classe aí do dengue, da dengue, do chikungunya, que também são arbovírus, do vírus da febre amarela, que também é um arbovírus, entendeu? Então, assim, esses sintomas todos são muito parecidos um com o outro. E, realmente, cada vez mais, a gente vai precisar ter aí exames de laboratório para poder definir um quadro ou outro. E, na verdade, Luísa, essas doenças virais não têm muito tratamento.
Uhum.
O tratamento é sintomático, é você dar um soro, se a pessoa, por exemplo, na dengue começa a evoluir aí para um choque da dengue, tem que dar muito soro, dar remédio para dor, dar remédio para febre. Então, é muito importante que o médico esteja vendo esse paciente, que esteja atento, porque tem alguns remédios que esses pacientes não podem tomar, entendeu? Então, tem remédios, por exemplo, à base de ácido acetil salicílico, que se ele tiver com dengue, por exemplo, que pode levar a uma queda de plaquetas, se ele não toma o ácido acetil salicílico, ele pode ter um problema das plaquetas, que as poucas plaquetas que eles podem, que esse paciente pode ter, ainda não se grudam uma na outra. Então, ele pode ter problemas graves de hemorragia, que a própria dengue já dá, e que aí ele toma uma aspirina para passar dor de cabeça e ainda vai ter mais, entendeu?
Piora, né?
Agrava o problema, exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente daria de conselho, né, para a população? Essas doenças virais existiram e sempre vão existir. Agora a gente viu aí que a Anvisa liberou uma vacina também para dengue.
Isso
é uma coisa maravilhosa, um grande avanço, né?
É.
Tudo bem, tem uma eficácia em torno de 60%, mas é alguma coisa já. Agora, a população, como a gente começou a nossa conversa, a população tem a obrigação, tem o dever de cuidar da sua propriedade, cuidar da sua saúde e a dos seus, olhando, fazendo essa vistoria semanal, duas, três vezes na semana na casa, recolhendo todo que é tipo de recipiente que pode vir acumular água, agora que voltaram as chuvas, assim, anda chovendo muito. Então, isso precisa ser cada vez mais frequente e a gente precisa realmente sensibilizar a população, que eu acho que já está bem sensibilizada, mas a gente não encontra aí alguns lugares clubes aí abandonados com piscinas cheias de água, que é um reservatório enorme para esse Aedes, para Egito. Então, assim, como você bem falou, os ovinhos duram anos a vir, podem ficar muito tempo. Então, isso é muito perigoso. A pessoa realmente precisa se conscientizar dessa importância de cuidar do que é seu e do que é do todo, de todos, entendeu? É.
Agora, em termos de repelente, doutora Natasha, aproveitando que a senhora é também pediatra, né? A grande preocupação dos pais, né, com as crianças, as grávidas estão aí um tanto quanto apreensivas, né? Em termos de repelente, o que a senhora indica?
Então, na verdade, o que a gente tem pedido aí é que as grávidas, especialmente a grávida, use todo tipo de repelente que seja permitido a ela. Os à base de caritina são os mais indicados, porque eles têm uma meia-vida aí bastante longa, ficam até 10 horas fazendo efeito. Então, a gente realmente tem aí pedido que essas gestantes vão atrás dos seus médicos, procurem os seus obstetras, façam tenham a orientação correta, mas esses repelentes à base da caritina são realmente os que mais a gente tem recomendado. Uhum. É, o pior que tem, assim, esgotado nas farmácias.
É verdade. Então, agora, também não pode passar com exagero, né? Porque às vezes até a pessoa se intoxica por excesso do repelente.
Exatamente, excesso do repelente. Então, o que a gente recomenda? E crianças acima abaixo de 2 anos também tem que passar com muita parcimônia. Uhum. Então, essas crianças pequenininhas, crianças que ainda, assim, até 1 ano, 2 anos, devem dormir com mosquiteiro, devem colocar tela nas janelas, nas portas. Uhum. Devem usar, existem alguns repelentes naturais, como, por exemplo, você espetar cravo no limão. Isso é uma coisa realmente que a gente tem visto, que tem dado sucesso. Você corta um limão pelo meio, coloca alguns dentes
de cravo.
E isso realmente exala um cheiro que costuma afastar os mosquitos, mas isso não isenta de ter todos os cuidados com a casa, em termos de tirar todos os possíveis reservatórios de água, de usar o repelente, de usar mosquiteiro, tela, mas isso também pode funcionar, entendeu? Uhum. Você corta um limão pelo meio, espeta uns dentinhos de cravo e deixa. Dali a 2 dias, troca de novo o limão e o cravo. Isso costuma funcionar também junto com as outras medidas.
Muito bem. Doutora Natasha, bom, depois dessa conversa, né, eu acho que ficou bem claro a respeito tanto do exame, né, do que se pode fazer em relação a dengue, chikungunya e zika também. Porque o zika não tem um exame específico, né, para ele, né?
Então, já existe, só que ainda não é coberto pelo plano.
Ah, tá.
Tá, já existe tanto a PCR, que a gente consegue fazer já no início do quadro, a gente já consegue fazer, porque detecta o vírus mesmo, tá? E pode ser feito também a sorologia, que é esse que tem que é a resposta do nosso corpo à presença do agente, entendeu? Então, uhum. Esse demora um pouquinho mais. Então, tem tanto esse exame que pode ser feito nos primeiros dias de doença, como a dengue, tem o NS1, para zika tem o PCR, quanto a sorologia IgG e IgM, mas ainda não é coberta pelo plano de saúde.
Uhum, é verdade, eu tinha me esquecido que na rede pública de ensino é que fazem, né, gratuitamente o teste para o zika, né? Tá. Muito bem. Nós falamos aqui hoje com a doutora Natasha Silesarenko, que é médica, patologista clínica e pediatra. Doutora Natasha, muito obrigada, um grande abraço e que nesse ano a senhora possa continuar ajudando muita gente com seu trabalho, viu?
Olha, foi um prazer falar com todos vocês, com todos os ouvintes, um grande prazer mesmo. Contem sempre comigo e que 2016 venha aí com muita saúde e pouca dengue, zika e chikungunya.
Tá certo. Um abração, até outro dia.
Obrigada, um abraço, tchau.
Tchau, tchau.